Violência marcou a votação na Venezuela e é o principal assunto em destaque nas agências internacionais nesta segunda-feira. Reuters, agência de notícias F, também a Deutsche Welle, El País, os principais jornais americanos também destacam o assunto. Está na capa, não é? A violência, ao menos 10 pessoas morreram em confrontos durante estes protestos contra a Assembleia Nacional Constituinte. A oposição comemorou a grande abstenção eleitoral. O governo, porém, fala em participação histórica. E a repercussão foi muito ruim. Diversos países se posicionam contra esta Assembleia Constituinte, inclusive dizendo que não reconhecerão esta Assembleia. Brasil tomou uma posição muito clara e muito dura, Itamaraty divulgou uma carta, né, oficial, pedindo efetivo diálogo e entendimento, que ele suspenda a Assembleia Constituinte. E os Estados Unidos também foram bastante claros, já haviam feito ameaças sobre punições contra a Venezuela. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que a Venezuela está dando um passo perigoso em direção à ditadura. A oposição, inclusive, marcou para hoje, para quarta-feira, marchas contra esta constituinte em todo o país. E eu converso sobre o assunto agora com o professor de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, aqui da USP, professor Kai Eno Lehmann. Professor Kai, bom dia, como vai?
Bom dia, muito bom, muito obrigado.
Os Estados Unidos já haviam ameaçado, dizendo impor restrições à Venezuela se continuasse com a ideia de criar essa Assembleia Constituinte. E, de fato, hoje disse, já assumiu oficialmente, que punições virão. A gente não sabe exatamente que atitudes os Estados Unidos devem tomar a partir desta ameaça, né? Por enquanto é uma ameaça. Mas eu gostaria de começar repercutindo justamente isso, essa posição muito clara dos Estados Unidos contra a Venezuela, país que tem bastante interesse econômico no petróleo na Venezuela. Na primeira lista de sanções, deixou de fora a questão do petróleo, mas será que chegará a esse ponto, já que está, assim como toda a América Latina, muito preocupada com os desdobramentos dessa instabilidade política na Venezuela?
Sim, eu acho que, assim, os Estados Unidos é o país, é um dos principais compradores do petróleo venezuelano, que é o não somente o principal, mas basicamente o único, a única exportação que a Venezuela faz hoje em dia. Então já tem alguns funcionários do alto escalão do governo dos Estados Unidos falando em suspender compra de petróleo venezuelano, só que Eu não tenho certeza de qual efeito isso vai ter, simplesmente porque vai ter outros compradores de petróleo. Se o petróleo não for comprado pelos Estados Unidos, um outro país, uma outra entidade vai comprar. Então eu compartilho plenamente a preocupação que não somente os Estados Unidos, Brasil, Colômbia, vários outros, Equador, tem com a democracia na Venezuela. Mas eu não vejo no momento como quais são as maneiras efetivas para efetuar uma mudança no comportamento do governo venezuelano.
Nós precisamos aguardar para ver se de fato isso será feito, mas nós não sabemos que dimensão isso terá. Mas o senhor tocou num ponto fundamental, a questão da democracia na Venezuela. Você já tem um histórico na América Latina. Ele vem perdendo apoio internacional muito grande, mas especialmente no bloco também, né? E o Brasil, pela primeira vez, tomando uma posição muito clara contra o caminho que o governo Maduro vem seguindo. É uma mudança de posição também importante de se destacar, não é, professor?
Sim, assim como mudanças do governo no Brasil, houve uma mudança na postura do Brasil vis-à-vis da Venezuela, e isso vem se destacando agora. E a nota que o Itamaraty lançou ontem à noite, se não me engano, deixa isso bem claro. Eu acho que eu falei, pessoalmente, eu concordo com o teor dessas críticas, que a Venezuela não é, eu nem diria que há uma ameaça à democracia venezuelana. A meu ver, não há uma democracia na Venezuela já faz tempo. O que ocorreu ontem foi somente mais um passo num processo que já dura alguns anos. Embora a mudança de postura de alguns países, não somente do Brasil, seja bem-vinda em relação ao reconhecimento do que está acontecendo na Venezuela, visto da perspectiva de Maduro, eu não, ao contrário, de fato, eu acho que um endurecimento da postura dos Estados Unidos e do Brasil até ajuda Maduro a dizer, olha, o mundo está contra a Venezuela, né? Esses são os imperialistas, olha, Temer, o golpista, tal, tal, tal. Então, eu acho que, nesse sentido, as opções para a comunidade internacional, e principalmente para países como o Brasil ou Estados Unidos, estão bastante limitadas, porque o interesse do Maduro é se manter no poder. E para se manter no poder, ontem ajudou, eu acho, uma postura dura do Brasil e dos Estados Unidos também ajuda ele a se manter no poder, porque fortalece o discurso dele.
Uhum. É verdade, um discurso muito repetido esse, né, contra os Estados Unidos especialmente. Concordo, isso só reforça, professora. Agora, como já disse também, fica muito limitado qualquer tipo de sanção, qualquer pedido. O que se pode obter com isso não se sabe, a não ser que pelo lado econômico, mas de uma Venezuela já com uma crise muito acentuada. De toda forma, está aqui, ó, a manchete do Wall Street Journal, dizendo que eles vão ampliar as sanções no setor petrolífero, sem poder recorrer à compra dos Estados Unidos, aí a situação ficaria muito difícil, né? O país poderia ter que importar a preços, inclusive, mais altos da Argélia, da Nigéria, o petróleo que teve que, né, misturar ao pesado que produz, isso no caso dos Estados Unidos. De toda forma, talvez tenha de pagar esse preço para punir a Venezuela de forma mais significativa. Ver se esse discurso, porque quando é pelo lado econômico, talvez a situação mude de figura. De toda forma, o que você imagina que possa acontecer a partir de agora, mesmo com essas punições e com todas, a situação está aí estabelecida, e ele não vai provavelmente respeitar nada disso, vai seguir com a ideia dessa Assembleia Constituinte, vai formar a nova Constituição nos moldes em que ele deseja, quer dizer, ele terá plenos poderes a partir de agora, quer dizer, a previsão é sombria, né?
Sim, eu acho que ao curto prazo não tem nenhuma perspectiva de melhora na situação na Venezuela, economicamente ou politicamente. E eu acho que há um risco acentuado hoje em dia de algum tipo de conflito civil interno. Eu não quero dizer uma guerra civil, mas eu acho que um tipo de conflito de tipo que nós vemos vendo nos últimos dias até, né, com bombas caseiras explodindo, coisas dessas. Eu acho que isso é muito, é bem possível que isso continue, porque não somente não parece que há uma solução, assim, um caminho para sair dessa, mas porque os dois lados dentro da Venezuela simplesmente não confiam um no outro, então eles não falam. E sem algum tipo de diálogo, as coisas não vão melhorar.
O Brasil tenta, pede o diálogo, mas como isso ocorreria que não se tem a menor ideia? A própria, quer dizer, apoiar a oposição, que também está, né, muito limitada, convoca, mas cada vez que convoca a população tem uma repressão policial muito violenta. Então, como, quem faria essa mediação e de onde viria esse caminho para o diálogo que o Brasil, inclusive, pede? A gente também não tem a menor ideia, né?
Não, eu acho que a coisa interessante seria talvez explorar algumas das divisões dentro do chavismo, né? Porque tem uma ala muito radical e tem uma ala mais moderada que reconhece que economicamente algo tem que mudar. E talvez seja possível dialogar com essa ala para isolar Maduro internamente. Talvez isso seja um caminho, mas de qualquer forma seria difícil.
É, porque inclusive tem apoio dos militares, então é bastante difícil mesmo, né? Mas como o senhor diz, pode ser um caminho, né? Essa divisão do chavismo. A própria oposição, você tem uma oposição que é mais radical e outra mais negociável, mas vamos acompanhar. É com apreensão, é isso que a gente quer dizer para concluir, né, professora? É com muita apreensão que se acompanha a situação na Venezuela hoje. É essa que é a questão.
Ah, sim, com certeza.
Né? Não se sabe que desdobramento isso pode... E o Brasil já tem recebido, como a gente destacou há pouco na reportagem, muitos destes venezuelanos que estão saindo, não tem outra alternativa. Estão fazendo de tudo para fugir do Brasil.
Eu imagino que isso vai piorar nos próximos semanas e meses.
Sem dúvida. Agradeço muito a contribuição aqui do professor de Relações Internacionais da USP, professor do IRI, Kai Eno Lehmann. Muito obrigada, professor. Bom dia e bom início de semana.
Obrigado, muito bom dia. Até a próxima.